Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins! Finalmente estamos de volta com mais uma edição do nosso Finscast aqui no Fambonanet. E primeira edição da nova temporada, né? Acabou a temporada 2018, entramos oficialmente no ano 2019 da NFL. Muitas coisas interessantes acontecendo lá em Miami. Miami que abriu o ano aí quietinho, assistindo a free agency pegando fogo, né, os nossos rivais aí, principalmente o New York Jets, se movimentando muito na free agency, gastando rios de dinheiro, Buffalo Bills também gastando alguma coisa, Patriots naquela de sempre, né, aquelas contratações que ninguém entende nada e blá, vai pro Super Bowl de novo, e o Miami Dolphins assistindo isso tudo de maneira um tanto quanto passiva, né, é o novo Miami Dolphins, né, sob o comando, eu aprendi agora, conversando com o João, que estamos sob o comando do King Greer, né? Já virou o Rei Greer. A gente vai falar muito sobre isso, o nosso General Manager Chris Greer fazendo um trabalho aí que a gente vai ter trabalho de... Fazendo um trabalho que a gente vai ter um trabalho, foi uma merda. Mas vamos lá, a gente vai ter um certo trabalhinho para comentar o que vem fazendo o Chris Greer à frente do Miami Dolphins nesse rebuild. E aí tá mais do que claro que estamos em rebuild. Reconstrução do elenco, pensando no futuro, gente, o pensamento tá voltado pra frente, esquece esse ano de 2019, esse ano de 2019 a gente tá arrumando a casa e isso tudo tá muito claro. Antes da gente começar a falar sobre as movimentações dos Dolphins, vamos dar um oi aqui, estamos de volta com eles dois, time completo, finalmente a gente não tava conseguindo juntar os três aqui. Mas como é um ano de rebuild, até isso o Chris Greer conseguiu. Vou começar com o meu parceiro de clássico hoje, nesse domingo à noite. Tá tranquilo, né? Deu 1-1 no clássico, todos vivos, né? Então, Vitor, tranquilo, filho? Como é que você tá, irmão? O que você tá vendo aí desse Miami Dolphins nesse rebuild?
Fala aí, chapas. Tava com saudade de todos também. A gente vai ter um programa bem grande hoje. Vamos falar de tudo e do open bar de Tyrande que a gente já tá montando aí pro roster na próxima temporada.
E eu não duvido nada esse Miami Dolphins aí explorando muito Tyrande e fullbacks. É, meu amigo, eu nem lembro a última vez que o Miami Dolphins teve um fullback no time, mas eu apostaria que esse ano teremos... Quase que com certeza um fullback no time. Já tem até nome para falar, vou falar mais à frente. Mas vou dar um oi aqui pro cabisbaixo do domingo, né? Tava com aquela onda, com o Victor, né? Aí o Edmundo fica com aquela má, Vasco, Vasco. Aí, porra, o Twitter inundado desse negócio de Vasco, Vasco. Aí o que, que o Vasco faz? Tomar uma porrada da cabofriense. Para ele não ficar tão triste, vamos falar das coisas boas de Miami Dolphin. Fala, João. Quanto tempo, meu camarada. Tudo tranquilo?
Fala aí, rapaziada. Tudo na paz. Esse ano aí vamos de Ryan Fitzpatrick nos levando ao hashtag TankForTua.
É isso. E aí, já com um spoilerzinho, né? Vamos começar a falar das movimentações. Vamos comentar aqui as principais movimentações do Miami Dolphins. Eu vou começar... vamos começar devagar, né? Porque senão a gente fala muito de uma coisa e fala pouco de outra. Então, algumas das dispensas, das saídas, né, do Miami Dolphins, a gente cortou o wide receiver Danny Amendola. Teve um bom ano nos Dolphins, já foi contratado pelo Detroit Lions. A gente também teve o corte do Josh Seaton, né, guard, que fez um jogo com o Miami Dolphins, um jogaço até, jogou muito bem. E foi cortado, porque já é um jogador veterano e que tinha um salário relativamente alto. Para um jogador veterano, de uma posição que não é tão favorecida dentro do mercado da NFL, e que vem de uma lesão muito grave. Então, acho que no meu entender fez sentido. Daqui a pouco rola a bola para eles comentarem sobre isso. Outra perda relativamente significante com relação a cap space foi a do Andre Branch, um jogador que não fede, não cheira no Miami Dolphins desde que foi contratado. Fez uma temporada razoável e por conta disso Mike Tannenbaum o premiou com um contrato muito questionável, muito grande. E só a liberação do Andre Branch liberou quase 10 milhões de dólares no cap space, um negócio absurdo. Também tivemos aí a dolorida saída do Cameron Wake, né, um ídolo de todos nós, um grande ídolo, né? Acho que também liberou um espaço considerável no cap space da equipe. Ele que foi para o Tennessee Titans, já assinou o contrato com a equipe de Tennessee. Então, só esses contratos já haviam liberado um valor considerável no cap space da equipe. E outra perda importante, Juan James. Juan James, ele foi, não teve o seu contrato renovado, né, virou free agent, e quando atingiu a free agency, foi rapidamente contratado pelo Denver Broncos, que deu a ele um contrato de 13 milhões por ano. Então, é praticamente unânime entre a mídia que cobra o Miami Dolphins, entre nós, torcedores que acompanhamos o Miami Dolphins, que foi muito inteligente o Chris Greer em não competir com esse salário. Não dava, né? É muito dinheiro para um jogador do nível do Juan James. O Juan James é um bom right tackle, mas ele não é um excepcional right tackle, ele não é um right tackle de elite.
O right tackle mais caro da história. Né?
Exatamente. Hoje ele é, no momento, o right tackle mais bem pago da história da NFL. Não é para isso tudo. Mas John Elway entendeu dessa forma, que ele tenha sucesso lá em Denver, mas eu tô com o Chris Greer nessa. Dito isso, né, vamos deixar o Ryan Tannehill um pouco mais pra frente, né, porque separar esses nomes menos cotados, com todo respeito ao Cameron Wake, evidentemente, mas João, o que você achou desse bolo, né, de dispensas, de saídas e com relação a cap space, como é que isso está sendo administrado, como é que você está enxergando essas movimentações antes do Ryan Tannehill?
Rapaz, é aquilo assim, eu gostei do que o Chris Greer tem feito, é um trabalho que dá para ver que é um trabalho sério, a gente tá até desacostumado com isso aí, né, porque as últimas que passaram aqui em Miami foi sacanagem, né, deixaram estrago sinistro. Miami hoje, por exemplo, assim, já tem o quinto maior salary cap da NFL, quer dizer que foi um corte bem considerável. A gente fica triste com algumas saídas, como por exemplo do Cameron Wake. É um jogador que não tem nem palavras para descrevê-lo.
É de Lassen, né?
Até de Lassen, rapaz. Ele não serve nem para reserva do reserva. E o Chicago Bears me contrata uma imundice dessa ainda, para piorar a situação. Gostei muito, principalmente, da renovação do Devante Parker. Posso até ser criticado por isso, mas eu acho que se der certo vai ser um lucro, se der errado a gente não tem malefício nenhum. Única coisa que eu não estou concordando...
O contrato dele foi muito interessante com relação à equipe, né, do Devante Parker. Ele vai ganhar praticamente por entrar em campo, né? É um jogador que tem muitos problemas de lesão. Não entrou em campo, não ganha dinheiro, né?
Sim,
não,
ele
não
vai receber
produziu e vai receber por incentivos. Não produziu, não ganha. Não entrou em campo, não ganha. E aí ele vai ter mais um ano aí para mostrar que pode ser o receiver que todo mundo espera dele. Eu acho que, assim, financeiramente, não atrapalha em absolutamente nada, mano. A presença dele no Miami Dolphins, em termos financeiros, não atrapalha nada. Ele pode, inclusive, virar um reserva da equipe, né? A gente pode montar, pode pegar aí mais um receiver no draft, colocar ele na reserva e ok, que se dane, né? Não há obrigação nenhuma, que eu sei que isso é uma preocupação do Vitu. O Vitu não queria ele de volta na equipe. Eu sei dessa preocupação do Vitu. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: ele tem aí um ano, praticamente, num contrato muito favorável à equipe. Ele vai ter um ano para mostrar: olha, posso tentar mais uma vez, né? Continua, João, desculpa.
E tem que mostrar aquilo que ele vai fazer na NFL, porque até agora ele não mostrou nada. E eu acho muito interessante pelo fato do coaching staff ser um coaching staff novo. Ver o que ele pode extrair desse jogador. Porque,
ah, desculpa, exemplo... te interromper de novo, perdão. Desculpa te interromper de novo.
Não, pode falar, Rafa.
Eu fiquei sabendo que quem pediu a renovação do contrato dele foi o Chad Ouchi, que é o novo coordenador ofensivo da equipe. Era treinador de wide receivers no New England Patriots e agora virou o nosso coordenador ofensivo. Foi um pedido pessoal do Chad Ouchi para o Chris Greer, para o Brian Flores, e ele foi atendido. Ele acredita no potencial do Devonta Parker. A grande dúvida é com relação à parte física do jogador. É um jogador que tem muitos problemas físicos e por isso ele nunca conseguiu render. Sempre foi essa. Ninguém duvida da capacidade técnica do jogador. As dúvidas são com relação à capacidade física dele e mental, né? Esse é o grande problema dele. Mas esse foi um pedido pessoal do Chad Ouchi. Vai, João.
Então, isso aí dá mais um alento ainda para essa situação que foi a renovação do Devante Parker. Agora, eu acho que de todos os passos que foram feitos por esse coach staff, pelo Chris Greer, eu acho que o único ponto assim, de discórdia que eu tenho é a não dispensa do Robert Quinn. Eu acho que todos os passos foram certos, dispensar o Wonder Branch, não renovar com o James, não renovar com o Cameron Wake. Eu tô de acordo com isso aí, mas você ter um cara que não produziu aquilo, você já sabe que o que ele é capaz de fazer ou não fazer. Eu acho que a única coisa que eu entro em ponto de discórdia é manter ele no elenco. Mas ele ganhou um bônus aí durante a semana, aí, só para explicar, de 1 milhão e pouco. Ainda, se for cortado, ainda salva aí 11 milhões e estão falando que ele está para ser negociado. Se for negociado, a gente ganhar aí uma quinta rodada, nós ganhamos uma quarta com o Tanner, então ganhar uma quinta ou uma quarta, uma sexta com ele, tudo bem, eu vou entender a movimentação. Mas se a gente mantiver um cara desse no elenco, eu já acho que é o único ponto assim, que eu já não concordo muito com o Chris Greer.
E aí já vou dar a noticiazinha para vocês, ele será trocado. Os Dolphins estão em conversas aí razoavelmente adiantadas com duas equipes. Eu não sei quais são as duas equipes, eu nem me arriscaria a chutar essas duas equipes, mas os Dolphins estão em conversa com duas equipes. Inclusive, essa questão do bônus salarial, né? Os Dolphins teriam até a última sexta-feira para liberá-lo sem que ele recebesse nada do seu contrato. Como os Dolphins não o liberaram, os Dolphins já pagaram 1 milhão e 100 de bônus por ele estar mantido no elenco no novo ano. O novo ano começou na sexta-feira, o novo ano da NFL. Então, como ele não foi cortado antes disso, ele recebeu esse bônus. Por que isso é importante? A gente vai falar muito isso quando a gente comentar a troca do Ryan Tannehill. Isso é importante pelo seguinte, a equipe que trocaria por ele antes do prazo teria que pagar esse bônus. Ficaria a cargo, o contrato dele seria levado para a nova equipe. Então a nova equipe teria essa obrigação financeira com ele. Não tem mais. O Miami Dolphins já pagou o bônus que lhe era devido. Então isso fica... Há uma economia por parte da equipe que irá trocar por ele, né? Há uma economia financeira que ficou a cargo dos Dolphins. O que, que eu estou esperando nessa troca? Uma troca bem simbólica, vamos dizer assim. Com otimismo, a gente conseguiria uma sexta rodada, tá? Mas eu estou esperando aí uma sétima ou até mesmo uma sétima condicional, né? O que, que isso quer dizer? Ele precisa atingir algumas metas, né? E aí isso vai ser definido na negociação, que metas são essas, se é número de sacks, se é número de jogos como titular, se é número de jogos entrando em campo, enfim, isso é definido nos termos da troca, mas eu estou esperando até uma sétima condicional ou uma sexta, o que já seria bom, porque o Miami Dolphins iria cortar o jogador e não ia receber nada em troca, né? Então, no máximo, uma escolha compensatória. Diga, João.
Eu acho que Miami, nessa negociação, ainda vai acabar comendo aí uns 4 milhões aí de salary cap do Quinn. E esses outros 7 milhões, assim, a outra equipe carrega e o Miami consegue aí uma sexta rodada nele. Acho que essa é uma possibilidade bem real.
O que estaria também de bom tamanho, porque não há problema com relação a esse ano de 2019, Miami Dolphins perder bola em cap space. Não há problema com isso. A gente não vai competir esse ano, né? Não tem por que a gente se preocupar com cap space para esse ano. Para o ano que vem, Miami Dolphins está projetado, de acordo com as movimentações que estão sendo feitas e de acordo com a projeção do cap space para o próximo ano, o Miami Dolphins pode ter em torno de 120 milhões de dólares para investir na free agents. Isso é um absurdo. Isso é um mundo. É mais do que o Indianapolis Colts teria esse ano. É mais do que o New York Jets teria para esse ano.
Se você quiser, você constrói um time aí com esse valor.
Você monta um time inteiro com esse valor. É mais do que o Cleveland Browns teria esse ano e no ano passado. É um número exorbitante, é um número surreal, né? Então, assim, não há preocupação para esse ano. Vitor, essas movimentações, eu sei já que algumas não te agradaram, né? Como é que você está vendo, pelo menos, o futuro da equipe? Como é que você está encarando o futuro da equipe com essas movimentações que estão acontecendo agora?
Primeiramente, vocês sabem que eu sou um cara contrário totalmente ao tanque, né? Eu acho que não tem que existir tanque de modo nenhum. Mas já que abraçaram isso, não vou ficar me lamentando. Primeira coisa é que eles estão fazendo certo, né? Estão se livrando dos contratos pavorosos do Tânibo. Que, porra, esse contrato do Brent era uma coisa surreal. O contrato do Tânibo foi reestruturado no final do ano. A gente poderia ter sido cortado agora sem ter nenhum dead cap, dead money.
Isso seria melhor até para compensação da troca, né?
Sim, poderia, quem sabe, arrumar uma terceira, uma segunda rodada.
Exato.
Então, eu acho que pelo menos, foi a primeira vez que eu vejo a franquia Miami Dolphins, ela tendo um norte, assim. Se vai dar certo ou errado é outra história, mas pelo menos ela tá tendo um norte. Ela trouxe um head coach novo, que a gente já discutiu aqui, se ele tem competência ou não para ser head coach, mas é um cara que já chegou entendendo o que ia acontecer. Ele já chegou, você não tem mais quarterback, só vai ter um quarterback daqui a 2 anos, nosso time vai ser um lixo, a gente vai se livrar desses caras todos pra gente em 2020, 2021, 2022 a gente vai ser competitivo. Você vai querer isso? Então toma aqui teu contrato de 5 anos e quando chegar lá no terceiro, quarto ano a gente vai começar a te cobrar. Começa a se livrar dessa galera. A gente já tá projetando 10 picks pro ano que vem de draft. Dinheiro em caixa. A gente tem poucas renovações para fazer, se você parar para pensar de essas chaves. O que a gente teria que renovar pro ano que vem? Seria o Tuss, embora ele ainda tenha o 5º ano, o Howard e o Grant, que também é uma boa peça, mas também não seria. Ninguém morreria se ele fosse embora. Então a gente tem um norte, cara. Tem um norte. Era a primeira coisa que a gente estava sempre pedindo. Essa franquia é louca. Ela chega, por exemplo, na última temporada, do nada aparece o Robert Quinn. Tipo, a gente acabou de draftar um moleque pra ser nosso DL posto ao Wake, aí aparece o Robert Quinn e tipo, acaba com toda a evolução do cara. Então agora a gente já tá começando a ter um futuro, entendeu? Eu tô vendo tudo de maneira positiva. Como disse o João, eu não gosto do Parker, eu acho que ele é um câncer no time, eu acho que não tinha que ficar nem se ele tivesse ganhado 2 milhões por temporada. Mas o contrato é bem favorável. Esses contratos de 2 anos, se você for pegar a estrutura, são basicamente contratos de 1 ano com dead money zero no segundo ano. Então se o Parker for o que ele sempre foi na carreira dele inteira, a gente pode cortar ele que não vai ter problema nenhum. O Duane Allen é a mesma coisa. Então, cara, eu realmente tô gostando. Eu acho que o Robert Quinn... Vocês viram que eu tava puto pra caralho aquele dia lá do... Como é que pode o Robert Quinn e Tanner? Eu ainda tô na porra desse time. Acabaram sendo envolvidos em negociações, o que eu acho que deve ralar daqui a pouco, então vou dar esse crédito aí. Eu realmente não estava gostando, mas pô, agora não tem mais o que falar com o Grêmio, né, depois que ele fez essa semana.
Eu, sinceramente, acho que não vai demorar muito para sair a troca do Robert Quinn. Como o Vitu falou muito bem, os Dolphins pela primeira vez dão a impressão para a gente que sabem o que estão fazendo, né? Parece que há um norte agora, né? há uma direção que está sendo entendida, né, por todos, está todo mundo conseguindo enxergar as pretensões do Miami Dolphins. Né? E agora vamos falar, até porque eu peguei esse gancho, vamos falar da troca, né, mais significativa, a movimentação mais significativa do Miami Dolphins nessa off-season, que foi a troca do Ryan Tannehill. Ryan Tannehill foi nosso quarterback por 7 temporadas, foi draftado no draft de 2012, na posição número 8, para ser o nosso franchise quarterback. Eu assisti o vídeo, não sei se vocês dois viram, do Paulo Antunes comentando sobre a saída do Ryan Tannehill, a troca do Ryan Tannehill.
O ganhador, não foi?
Oi?
Do ganhador.
Achei ele perfeito naquela explanação que ele teve lá.
Exatamente. Então vocês dois viram a mesma coisa que eu. eu achei ele muito sereno, ele que é um grande, sempre foi um grande crítico, mais do que todos nós três juntos, ele sempre foi um grande crítico ao Ryan Tannehill, mas ele foi muito sereno, foi muito correto, né, ao falar do Ryan Tannehill, que nos primeiros anos foi realmente tolhido pelo coaching staff. Ele teve um primeiro ano interessante, né, mas extremamente amador com o Mike Sherman, né, aquele lance do gol, 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 né, para quem não sabe o que, que é isso, o quarterback quando vai fazer o snap, tem um snap count, né, uma contagem de snap, depois ele dá o hut, que é quando sai a bola, hut, 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 e aí dependendo da combinação no huddle, ou vai no primeiro hut, ou vai no segundo hut, né, e isso aí é combinado previamente. O que era combinado do gol e gol, gol, era que quando ele falasse uma coisa ou outra, o gol era jogada de passe e o gol, gol era jogada de corrida. Porra, levou 5 snaps para a defesa adversária entender isso. E todo mundo já sabia o que Miami Dolphins ia fazer, porque ele chamava gol, gol, gol. Então isso era uma coisa do gênio Mike Sherman, né, que nem mais na NFL tá hoje, óbvio, né, e depois ele foi proibido, por exemplo, pelo Joe Philbin de chamar audibles, de mudar as jogadas na linha de scrimmage, meu Deus, né, então ele teve realmente o seu início de carreira muito prejudicado pelo coaching staff, teve problemas com seu corpo de recebedores, né, ele num determinado momento ele tinha Brian Hartline e Greg Camarillo como receivers, meu Deus, né, e aí depois deram o Mike Wallace pra ele, e aí não deu química, não bateu, enfim, Brandon a linha...
Marshall.
Oi?
Brandon Marshall.
Também Brandon Marshall, né?
Caralho aqui.
Exato, e o que que acontece? A linha ofensiva, né, ele durante os 3 primeiros anos de sua carreira, ele foi o quarterback com mais sacks sofridos em toda a história da NFL. Nos 3 primeiros anos da carreira, nenhum quarterback sofreu mais sacks do que Ryan Tannehill. Óbvio que isso prejudica o garoto. Óbvio que isso prejudica. Ele poderia ter feito mais? Talvez sim. No meu entendimento, faltou talento, né? Mas ele sempre foi um cara extremamente dedicado, sempre foi um cara extremamente correto, trabalhou muito, jogou machucado, jogou no sacrifício, nunca arrumou confusão enquanto o circo pegava fogo com
no
mulher
Miami
de...
No Miami Miracle, ele tava machucado, ele se machucou no jogo, saiu
ele
e voltou.
Ele se machucou no jogo, né?
Saiu e voltou.
Exatamente. E fez o passe pro Kenny Stills.
Isso. Ah,
ele fez o passe pro Kenny Stills, que passou pra trás pro Parker, que passou pra trás pro Kenny Drake. Ele sempre foi um cara extremamente correto. Tudo o que você deveria pedir de um franchise quarterback, esse cara era o Ryan Tannehill. Faltou talento. Eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa diferente para falar sobre o Ryan Tannehill? Tem, João?
Não, eu acho que você foi perfeito aí, Ryan Tannehill. O cara trabalhou, se dedicou, mas faltou talento, faltou coach no início da carreira. Aquilo que o Paulo Antunes falou, você falou, é isso aí mesmo. Infelizmente, não deu certo e, felizmente, agora conseguimos nos livrar dele aí.
E aí, cara, mas, Vitor...
Sinceramente, não pode falar, desculpa.
Não, pode concluir, depois eu te pergunto.
Eu ainda acho que o coach matou mais ele do que a própria vontade dele de melhorar. Porque se você pegar o tênis assim, de 2012 até o de 2016, 17, 18 não existiu, né?
Sim.
Você vê uma evolução do cara.
Até a lesão dele, não é isso?
Isso.
Até a primeira lesão dele, ele evoluía, né?
Porque depois você... disso, não. Porque pra quem não sabe, ele era o wide receiver do Johnny Manziel. E ele ficou um ano de quarterback e virou quarterback titular de uma franquia que há mais de 15 anos não tinha um quarterback. Então ele tem toda a estrutura de um quarterback, tem altura, tem um braço do caralho. As pessoas até não conseguem nem ver esse braço que ele tem, mas ele é um dos braços mais fortes da NFL.
Sim.
Só que ele não consegue mais usar porque ele já tá completamente podre, né? O ombro do cara, tudo tá tudo ferrado. Mas ele não teve como ser lapidado. Por exemplo, se ele chegasse hoje na NFL um Chad Oshie, provavelmente ele ia ser um cara muito melhor do que ele foi nesses 7 anos.
Exato. E eu acho que faltou também, por exemplo, o que teve, por exemplo, o Patrick Mahomes, né, que sentou um ano atrás do Alex Smith, que tem um coaching staff extremamente competente com o Andy Reid. Acho que esse cuidado que o Kansas City Chiefs teve com o Patrick Mahomes, faltou o Miami Dolphins ter com o Ryan Tannehill. Não estou querendo comparar um com o outro, não é isso. Estou dizendo que o tratamento dado ao Patrick Mahomes pode ter possibilitado a ele um início de carreira fantástico como ele teve nesse último ano. E isso não aconteceu, repito, eu não quero só botar a culpa nos outros. Eu vou falar aqui de novo, faltou talento também. Faltou talento da parte dele, né? Grandes quarterbacks dão o seu jeito, né? Grandes quarterbacks se viram nas adversidades, né? E isso não aconteceu com a Etienne.
Muitas lesões foram por culpa da linha, mas uma cacetada foi por culpa dele mesmo, dele não conseguir visualizar nada que estava acontecendo ao redor dele. Aí quando ele via, já tinha um defensive end de 150 quilos no ombro dele. Então é culpa dele também isso.
A presença de pocket dele,
inexistente.
Isso aí era muito ruim, sempre foi muito ruim.
Talvez essa seja o principal defeito, né, de Ryan Tannehill como quarterback, é a falta da presença do pocket, né? Ele não tem a menor noção do que está acontecendo ao redor dele.
Isso.
Sim, porque o grande problema antes que eles falaram do Ryan Tannehill era que ele não tinha a bola longa. O Ryan Tannehill não tem bola longa. Aí ele começou a acertar as bolas longas.
Isso.
Chegou uma época que a gente falou assim, o Ryan Tannehill agora tem problema de presença de pocket, e esse problema ele não resolveu.
Esse ficou. O que significa a saída do Ryan Tannehill para o Miami Dolphins? Primeiro é o fim de uma era, né? O Miami Dolphins, depois de 7 anos com o Ryan Tannehill, busca um novo quarterback. E eu digo busca porque o Miami Dolphins acertou nesse fim de semana a contratação de um quarterback, mas que todo mundo sabe que ele é somente uma ponte para o quarterback do futuro. Então o Miami Dolphins, sim, busca o seu novo quarterback do futuro, né? Ryan Tannehill deixa o Miami Dolphins como o terceiro em jardas passadas na história da equipe, atrás somente de Dan Marino e do bicampeão do Super Bowl Bob Grease. Terceiro também em touchdowns passados, atrás somente também dessa dupla, né? Então o Ryan Tannehill, apesar de tudo, escreve seu nome na história do Miami Dolphins, deixou uma marca. E eu vou dizer mais, o Ryan Tannehill não foi aquele jogador que nós esperávamos, mas foi um jogador que trouxe esperança a todos nós, depois de não sei quantos anos sem Dan Marino, né? Então, como o Vitor falou, naqueles 3 primeiros anos, a gente tinha esperança em Ryan Tannehill, porque todos nós víamos a evolução do jogador. Ele vinha evoluindo aos poucos, né? Se tivesse realmente um coaching staff mais competente, um elenco ao seu redor mais competente, de repente, poderia ser um quarterback mais competente. Não estou dizendo da elite, mas ele, a minha comparação do Ryan Tannehill sempre foi o Alex Smith. Fala, Vitor.
Não, só para dar um exemplo do jogador que ele chegou na NFL. Todo mundo aqui lembra da temporada de calor do Tannehill. Se você pegar a temporada de calor do Tannehill e pegar a temporada de calor de todos os quarterbacks da primeira rodada dessa temporada, é uma coisa absurda falar que ele só não jogou mais do que o Mayfield, que ele jogou melhor que todos os outros, que o Sam Darnold, que o Josh Allen, que o Lamar Jackson.
Dessa última temporada? Sem dúvida. Isso.
Acho que jogou também.
Tô comparando as temporadas de calouros, de 2012.
Sim. De 2018, ele foi o melhor quarterback desses, sem dúvida.
Sim. Então a gente, isso dava esperança, que você vê um cara que, pô, chegou na NFL, o cara tem um ano só de... Pô, esse cara vai ser o quarterback da franquia. Aí passaram os anos e aconteceu essas coisas. Realmente, ele deu uma esperança. Ele é um cara que abraçava a franquia. Eu sempre falei essa porra, que eu sempre odiei ele, mas eu falei, esse cara nunca foi bandido. Eu cansei de ver o cara filha da puta, veio aqui só pra ganhar dinheiro e nunca foi esse cara. Ele era um cara que realmente se machucava, ficava triste de não poder, entrar em campo. Por isso eu não consigo ter tanto ódio dele, entendeu? Por isso que eu cheguei até a lamentar, assim, porra, teve euforia, teve... Aí depois eu falei, pô, cara, eu quero que ele jogue, cara. A gente vai falar da troca e tal, e se... Mas essa troca não é pior pro Titans, não. É pior pro Mariota. O Mariota agora, ele tá no 5º ano dele. Ele tem provavelmente o melhor reserva da NFL no joelho dele, no calo dele. O Mariota é um cara que não joga. Dificilmente ele cumpre os 16 jogos. Ele vai dar um maior. O Tannehill pode assumir, cara. Com esse contrato barato, o Mariota vai pro mercado e o Tannehill vira quarterback do Titans. Olha a merda.
Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Apesar de tudo, eu acho o Ryan Tannehill mais quarterback do que o Mike Patton. Soltei e saí correndo.
Eu acho o mesmo nível, cara. Eu não consigo falar quem é melhor que quem. Mas eu acho... Se você pensar num cara que chegou vencedor de um prêmio Heisman, que chegou com toda a euforia que teve o Mariota, e o Tannehill, que não chegou com essa badalação toda, e os caras hoje estão no mesmo patamar, tá muito pior pro Mariota, né? Mariota
no mínimo. no mínimo, ninguém pode falar que o Mariota é muito melhor do que o Ryan Tannehill. Não, isso aí não dá pra falar.
Você casa um dinheiro que ele é quarterback do Titans em 2020? Eu não consigo casar.
Não. Não caso nem que será em 2019. Eu não duvido. Gente, eu não duvido se o Mike Vrabel, técnico do Tennessee Titans, abrir a disputa. Olha, não, eu não tô cravando o Mariota como titular. O Ryan Tannehill foi titular do Miami Dolphins durante tantos anos. Vai ter uma disputa igualitária. Quem for melhor no training camp leva. Eu não cravo nem o Mariota em 2019, não. Para mim, o Ryan Tannehill tem totais condições de ser titular do Tennessee Titans na próxima temporada. Se ele tivesse ido para ser reserva de um outro quarterback, por exemplo, se ele tivesse ido para o Pittsburgh Steelers, eu não abro minha boca. Eu fico quieto, né? Se ele tivesse ido... Você quer ver um lugar que eu acho que seria interessante para ele ir, para disputar a posição? Denver Broncos.
Tampa Bay também.
Ele tem o protótipo que gosta do John Elway, né? O John Elway se liga muito na questão física do quarterback, né? Por isso que o John Elway, se Deus quiser, vai pegar o Drew Lock na 10, né? Ele vai fazer essa cagada.
E teve muita fofoca do
Porra, pra caralho, pra caralho. Todo mundo fala isso, né? Não seria surpresa pra ninguém, porque o John Elway se encanta com essa coisa. Foi assim com o Paxton Lynch, né? Então, foi assim agora com o Joe Flacco. Meu Deus! Eu não acho o Ryan Tannehill pior do que o Joe Flacco. Pelo menos não do que esse Joe Flacco aí dos últimos 2 ou 3 anos.
Não é mesmo.
Não é.
O Lamar Jackson não acertou uma bola, cara. Ele virou titular.
Exatamente.
O Lamar Jackson não acertou um passe, cara. Ele virou titular.
Então, assim, o Ryan Tannehill, eu acho que ele é muito subestimado na liga, né? Não é o quarterback que a gente gostaria que ele fosse. Se fosse, ele estava no time até hoje. Não é isso que a gente está defendendo. Mas eu acho que ele é muito subestimado na liga. Eu acho que ele é um quarterback melhor do que o que muita gente fala. Né? Enfim, vai ser o melhor reserva da NFL se for reserva do Mariota. Se for reserva do Mariota. Se for. Né? Porque o Mariota é um cara de vidro também.
E perdeu nessa troca mais do que o Tati foi o Mariota. O Mariota tá fudido com essa troca.
Exatamente. É uma ameaça. É uma grande ameaça ao Mariota. Né? Ele tem um estilo de jogo parecido até com o Mariota, né? É um cara que, se precisar correr com a bola, vai correr com a bola, tem muito atleticismo, né? É um cara inteligente, é um cara que agora já tem aí 7 anos de experiência na NFL, né? Conhece já alguns jogadores que lá estão, o Richard Matthews está lá, foi enquanto estiveram juntos em Miami, mostraram muita sintonia.
E ele tem uma coisa que o Mariota não tem, eu acho que ele nunca vai ter na carreira dele, liderança.
Tannehill,
ele aprendeu a ser um líder. O Mariota nunca foi, eu acho que nunca vai ser. O Mariota nem fala, cara.
E essa saída do Ryan Tannehill, ela foi muito emblemática em Miami, porque ela polarizou algumas coisas. Quem criticou, os jogadores que criticaram, foram jogadores que foram praticamente expulsos de Miami. Então, o Jordan Phillips foi um que deu risadinha, né? A mulher do Brent Grimes foi uma que deu risadinha, aquela mico vagabunda, né? E aí, quem tava lá dando a mensagem positiva pro Tannehill? O que escreveu o Kenyon Drake foi emocionante. A despedida do Kenyon Drake no Instagram pro Ryan Tannehill é emocionante. É lindíssima, a foto que ele escolheu é linda. Kenny Stills, que é um dos jogadores mais ativos no vestiário, também escreveu uma mensagem muito bonita, curta, mas bonita pro Ryan Tannehill, né? Cameron Wake, já fora, também escreveu uma mensagem. O que escreveu até o Chris Greer não foi aquela mensagenzinha protocolar, né? Agradecemos tudo que ele fez, desejamos no futuro. Foi uma mensagem também bonita. Então, assim, e a mensagem do Ryan Tannehill foi belíssima, né? Como sempre, um jogador de muita classe, né? De muito, muito nível. E vocês acham que isso não é bem visto na NFL? Claro que é. Entendeu? O jogador responsável, o jogador de liderança, o jogador de grupo, isso agrega. É claro que sim.
É só se você pensar, cara, um running back, que é uma posição completamente desvalorizada, você é um calouro, você chega. Quarterback da tua franquia é o primeiro cara que vai falar contigo quando você chega pra treinar, porra. O cara fica vislumbrado. Tu já conquistou o cara.
Exato. E o Kenyon Drake veio numa terceira rodada, né? Não é aquele Saquon Barkley, por exemplo, né? Que vai chegar no CT e é tipo, porra, eu sou a escolha número um, do número dois, né? Eu sou o cara. Não, né? E o Kenyon Drake tinha outras ameaças lá, um Frank Gore, né? Tinha, quando ele foi draftado, quem era o RB1, gente?
Jay Ajayi,
imagina, né? Você tem uma estrela como o Jay Ajayi. Então, assim, porra, chega lá o menino, quem é o primeiro a falar com ele? Seja bem-vindo, o quarterback da sua equipe. Isso é liderança, né? E isso agrega, e isso chega nos demais jogadores, e isso chega nos técnicos, e isso chega nos general managers. Vocês podem ter certeza disso. Se o Ryan Tannehill fosse 25% mais talentoso do que ele é, ele tá, entendeu? Mas, nem tudo são flores, né? Ryan Tannehill, eu acho que deixa a sua marca aí em Miami. Na minha opinião, ele foi o melhor quarterback do Miami Dolphins depois do Dan Marino. E eu não vou contar o Chad Pennington, porque o Chad Pennington jogou, sei lá, 10, 12 jogos numa temporada e não jogou mais. Seria o Chad Pennington, mas ele praticamente não jogou. Então, o Chad Pennington foi uma alegria muito momentânea e muito curta. O Ryan Tannehill deu esperança novamente pro torcedor do Miami Dolphins, né? A saída dele, ele ainda tinha mais 2 anos de contrato, e a saída dele, gente, esse número aqui é um negócio absurdo. Por conta dessa transação, o que os Dolphins fizeram para negociar o Ryan Tannehill? E aqui que está a jogada de mestre, do Chris Greer, nosso general manager. Ele pagou $5 milhões de bônus ao Ryan Tannehill do contrato de $7 milhões que ele teria garantido com o Tennessee Titans. Então os Titans teriam que pagar $7 milhões para o Ryan Tannehill. Vão pagar somente 2, porque o Miami pagou os outros 5. Então, para liberar o Miami Dolphins, para liberar o cap space do Miami Dolphins, nesses 2 próximos anos, essa troca vai representar $33 milhões no cap space da equipe. Meu Deus, é coisa demais. É um rombo isso no cap space. Uma jogada de mestre. E aí os Dolphins enviaram a escolha de 6ª rodada desse ano para o Tennessee Titans, receberam a escolha de 7ª rodada deste ano do Titans e vão receber uma escolha de 4ª rodada do draft de 2020. E isso é espetacular, porque no draft de 2020 a gente já tem aí aproximadamente 10 escolhas. Aproximadamente não, a gente tem 10 escolhas no próximo draft, porque tem as escolhas compensatórias também da saída do Juan James, que deve render uma escolha compensatória de 3ª rodada, do Cameron Wake, uma escolha compensatória de 5ª rodada, e do Brandon Bolden, né, o running back que voltou para o New England Patriots, deve render uma escolha compensatória de 7ª rodada. Então, somando-se isso tudo, os Dolphins devem ter 10 escolhas no próximo draft. E eu diria que vem mais. Não se espantem se a gente entrar no draft do ano que vem com umas 12 ou 13 escolhas. E por que isso é importante? O substituto do Ryan Tannehill foi contratado, chama-se Ryan Fitzpatrick, né? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai entrar numa temporada que a gente pode ganhar uns 6 ou 7 jogos, ou a gente pode não ganhar nenhum. Esse é o Ryan Fitzpatrick. É isso. Para quem lembra do início da temporada passada, falava-se em Ryan Fitzpatrick MVP. Falava-se que ele seria MVP da temporada, no início dele no Tampa Bay Buccaneers.
Foram os 4 primeiros jogos, ele... Era no 4º que ele morreu, né? Que foi contra o Steelers. Mas os 3 primeiros jogos, que era a suspensão do James Winston, ele acabou com o jogo. Com todos os jogos. Ele ganhou do Saints no Superdome, não foi? Na semana 1.
Foi num tiroteio, né? 40 e tanto a 40 e tanto. Foi um tiroteio e mais de 400 jardas, né? Passar. Foi uma loucura. Eu tava lendo um texto hoje, eu não lembro de quem era, mas ele já teve jogo na carreira que ele lançou para 6 touchdowns e nenhuma interceptação, e já teve jogo na carreira que ele lançou para 0 touchdowns e 6 interceptações. É sério isso? Então, quando eu digo que ele é capaz de ganhar 6 ou 7 jogos numa temporada, ele também é capaz de não ganhar nenhum. Então, assim, esse é o Ryan Fitzpatrick. Outra coisa importante, o contrato que ele fechou com o Miami Dolphins, $11 milhões em 2 anos, que significa $5,5 milhões por ano. Esses contratos podem chegar a até 20 milhões, esse contrato pode chegar até $20 milhões, caso ele atinja algumas metas de incentivo. Esse tipo de contrato hoje em dia é cada vez mais comum na NFL, tá? Você paga um determinado valor, ok, garantido no contrato, e conforme ele for produzindo, são os famosos contratos de produtividade. Não sei por que o futebol brasileiro ainda não faz essa porra, mas ele pode receber até $20 milhões. Espero que não, né? Porque se ele receber 20 milhões de dólares, vai ser porque ele jogou pra caralho, né? E a última coisa que a gente quer pra esse ano é que os Dolphins joguem pra caralho, né? Não vai jogar pra caralho, porque os Dolphins estão montando aí um elenco que não é pra jogar pra caralho, não é. João, fala pra mim qual é a linha ofensiva do
cara. A OL titular?
É.
Hoje?
Pô, tu quer reserva? Tu não tem titular, tu vai querer reserva?
Acho que nem tem reserva,
Não tem nem
acho que a titular, hoje é Tanzio, na left tackle, aí o...
Asiata.
É o Asiata. Aí de center nós temos o...
Kilgore.
Aí de Rygaard nós temos...
Eu não faço ideia do que o right guard.
Não sei, não tem. E aí vai botar Jake, o Jesse Davis como...
Jake Brandel.
Jake Brandel foi dispensado.
Não, mas reassinaram com ele.
É? Reassinaram com o Jake Brandel?
Essa informação é torcida.
Eu acho que reassinaram com ele essa semana aí, tem que confirmar.
Já tô procurando aqui essa informação.
Ah, se não tiver ele, vai colocar o Jesse Davis mesmo de right guard e colocar aquele gigante lá, que eu esqueci o nome dele, de 2,03 metros.
Nossa, mano.
É o... Pô, que é toda hora cortar de volta.
Ele joga de patins.
Sanyang?
Não. Zach alguma coisa.
Aqui, ó. A notícia que eu tenho de 14 de março é que o Jack Brandel e o Leandro Carew foram dispensados.
Foi. Os dois foram dispensados.
Então, infelizmente, não reassinaram com o melhor center da NFL.
É quando o cara joga uma linha dessa, cara?
Dispensado, não, filho.
Mas aí eu acho que o segredo tá aí. O Chris Greer, esse ano, ele vai reforçar as trincheiras. Tanto defensivamente. Meu sonho perfeito é Ed Oliver na primeira, Dexter Lawrence na segunda e Chris Lynch na terceira. Já tô deixando aqui o meu palpite já.
Seria lindo. Fechou. Seria lindo. Eu tô com esse pressentimento de que o Miami Dolphins vai pesado em defesa. Nesse ano e principalmente em trincheiras. É o estilo do Chris Greer, é o estilo do Brian Flores, é o estilo New England Patriots de montar equipes, né?
O Flores vai querer o cara dele da DL. Um ou dois ele vai querer.
Quem? Algum específico ou não?
Cara, eu acho que se o Clelin Ferrell bater ali na 3, acho que eu nem penso e pego.
Nossa, nem mas penso, aí, né? É meu sonho de consumo.
Eu acho que não. Eu acho que ele vai querer um cara igual o Ed Oliver mesmo. Eu acho que ele vai deixar lá pra segunda rodada. Ele vai querer pegar algum cara tipo assim, o Zach Allen, Boston College, entendeu? Acho que faz mais sentido assim pro...
Brian, de qualquer maneira, a gente tá falando a mesma coisa aqui. A gente tá falando em pegar linha defensiva, né? Seja um Ed ou um DT. Na primeira ou na segunda, e inverter na primeira ou na segunda, né? Sim. A gente tá falando basicamente a mesma coisa aqui.
Rafa, e todo mundo sabe aqui, vamos ser coerentes, que o Miami vai tancar esse ano, e todo mundo quer o Tua. Todo mundo sabe que o sonho de consumo de Miami é o Tua.
Ah, inclusive, aproveitando isso, eu já li hoje uma notícia de que já é um pedido do Steven Ross, dono da equipe, Tua Tagovailoa. Ele quer o Tua. Mas assim, o Chris Greer, até onde eu fiquei sabendo, ele tá sendo muito cauteloso com relação ao quarterback do ano que vem. Ele tem uma preferência pelo Tua, porém, ele tá de olho também no Justin Herbert e ele tá de olho também no Jake Fromm. Então assim, não vamos dizer que é uma coisa já garantida, como era, por exemplo, em 2012, o Andrew Luck. Não é isso, né? Não é isso que a gente está falando. Eu tenho a preferência pelo Tua, o João tem a preferência pelo Tua, Vitor também, Vitor?
Não, eu sou Herbert. Acho o Herbert melhor dos três.
Acho o Herbert
melhor. Então é Jake Fromm. Jake Fromm já falou para mim, ó, já que é Jake Fromm.
Não, é que eu acho o Tua melhor que o Jake Fromm, só que eu acho eles mais próximos do que o Tua do Herbert. Acho o Herbert o melhor. Hoje, pelo menos, eu acho o melhor.
Então, assim, eu acho que o Chris Greer, ele, se for essa informação que eu tô passando, ela tiver, que ela seja próxima da verdade, eu acho que tá perfeita a postura do Chris Greer. O Chris Greer, hoje, ele não tem que ter uma preferência. Hoje, ele tem que observar mais um ano de college, né, pra chegar na hora do draft e ele ter a decisão tomada, né? Eu posso ter minha preferência, o João pode ter a sua preferência, o Vitor pode ter a sua preferência. Ele não. Ele tem que esperar mais um ano. Ah, inclusive, o Steven Ross também tem o direito dele a ter preferência. O problema é que ele não vai fazer a escolha.
Não, isso ele não vai fazer as pesquisas, ele não vai fazer entrevista. Isso aí foi simplesmente perfeito.
Exato.
Todo mundo sabe que o Chris Greer tem a preferência pelo programa de Alabama. Ele gosta do programa.
Se o Tannenbaum tivesse, ia ser uma briga do caralho, porque o Tannenbaum estava disposto a dar duas escolhas e pegar o Herbert. Aí o presidente de operações quer um quarterback, o GM quer outro, aí o presidente também já quer outro, aí, porra, ia ficar uma confusão do caralho. O que eu acho é, a gente tem um ano em college, o Rafa sabe, o Rafa faz vários programas sobre college do outro futebol, um ano em college muda muita coisa.
Nossa,
por exemplo, aí nesse draft, o Bryce Love era quarto ou quinto estourando na corrida pelo Heisman. O cara não foi pro draft, hoje ele tá cotado pra sexta, sétima rodada. Ainda tem isso. Em um ano de draft, você pode simplesmente matar a sua carreira universitária e da NFL.
E aí o que acontece? O Bryce Love, para quem não sabe, né, running back de Stanford, era um dos jogadores mais eletrizantes do college, do país. Um jogador absolutamente fantástico. É, para mim, seria um jogador certo de primeira rodada. Certo. Eu achava ele melhor do que o Sonny Michel.
Não, nesse draft, com certeza.
Né? Eu preferia ele do que o Michel. O Sonny Michel saiu na última escolha.
Richard Penny saiu na primeira rodada.
Né? Ele é melhor, anos-luz melhor do que o Richard Penny, que eu gostava muito, né? Mas aí sofreu uma lesão gravíssima no joelho, né? Rompeu os ligamentos do joelho, mais de um ligamento do joelho. Teve que praticamente reconstruir o joelho. Não é aquela lesão horrorosa do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, não é aquilo não. Mas ele arrebentou vários ligamentos do joelho, foi uma lesão muito séria. E aí periga ele sequer ser draftado esse ano, né? E aí eu rezando aqui pros Dolphins pegar ele na sexta, sétima rodada, cuida do joelhinho do garoto e papai, vamos de Kenyon Drake, Kalen Ballage e Bryce Love, tá ruim não.
A gente pode se dar esse luxo, cara. A gente pode se dar esse luxo de pegar um jogador eu tô falando, e Miami, nessa situação, ela pode se dar esse luxo de pegar um jogador e não usar por um ano.
Exato,
um ano com cara. Quando eu pego esse Monte Sweat na quarta, quinta rodada, e esse cara pode ficar um ano tratando do coração que pra gente não vai ter efeito nenhum.
Eu, inclusive, comentei agora com o David Chiodini, né, que é um grande comentarista aqui da NFL aqui no Brasil, e eu falei que é o mesmo caso do Maurice Hurst do ano passado, né, que apareceu aí nas vésperas do draft com um problema no coração, um jogador tranquilamente de primeira, segunda rodada, e aí apareceu com esse problema no coração, e caiu na quinta rodada. Eu achei até um exagero muito grande, né? E eu lembro que nós estávamos acompanhando até o draft junto, não sei se era o João que estava comigo, a gente desesperado para o Miami Dolphins dar uma terceira rodada nesse cara, porque já seria um steal enorme. Imagina na quinta rodada, e isso se provou, ele teve um bom ano de calouro no Oakland Raiders, né? E aí o que acontece? Aí, bom, peguei o gancho aqui do Oakland Raiders, isso que eu queria chegar. A gente está indo aí pro draft, né? Passado esse frenesi todo aí da free agency, a gente tá chegando no draft. Daqui a pouco a gente vai fazer um programa especial pré-draft, né? O que a gente esperar do Miami Dolphins. Mas aí o Miami Dolphins entra no draft com Chris Greer, que vem fazendo bons drafts em Miami. Marvin Allen, que era um excepcional olheiro no Buffalo Bills, fez bons drafts no Buffalo Bills, à exceção do Josh Allen. Eu tenho que dar aquela cutucada no Vitor.
Pat Mahomes, Travis Kelce.
E aí, outro cidadão que a gente tem que ficar muito de olho agora em Miami é o Red McKenzie, que era general manager do Oakland Raiders, né? E que fez algumas escolhas duvidosas, mas fez algumas escolhas boas nos drafts do Oakland Raiders.
Só te cortar rapidinho, Rafa, desculpa. A gente falou dessa contratação em algum podcast do Red McKenzie?
Não, do Red McKenzie não, a gente falou só do Marvin Allen.
Eu achei uma puta de uma edição tirada da cartola esse cara, meu irmão. Tiraram da cartola, que ideia que ele ia aparecer.
Sensacional. O Red McKenzie, que foi eleito, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, o General Manager do ano. Ele foi eleito o melhor General Manager da temporada. Não lembro se foi 15 ou 16, mas se eu não me engano, foi no ano que ele pegou o Amari Cooper e o Derek Carr, não foi isso?
Kalil Mack e Derek Carr,
isso.
E aquele guard foda na terceira, esqueci o nome dele. Foi tudo no mesmo draft.
David Jackson.
Isso, os três no mesmo draft.
Excelente. Então, assim, a gente montou um corpo de observadores muito experiente e de competência comprovada. Os caras são bons naquilo que fazem. O Chris Greer a gente já sabia que era bom, mas agora ele está ainda melhor assessorado ele tem mais escopo agora, ele tem ele pode delegar mais. Os seus olhos se ampliaram, seu campo de visão se ampliou para draft. Isso é importantíssimo, principalmente para uma equipe que está em reconstrução como a nossa, né? Está com muito dinheiro, então assim, está sabendo gastar, né? O Miami Dolphins agora tem problemas com linha ofensiva, pegou o Duane Allen. Eu não gosto do Duane Allen, tight end, mas ele bloqueando, ele é muito bom. Ele é um ótimo bloqueador, né? Eu só quero um dia tentar entender essa tara dos Dolphins por tight end, né? Tá demais isso, tá exagerado esse negócio. Mas, enfim, ele é um bom bloqueador, pode ajudar aí o Johan Smythe com a sua experiência, né? O Johan Smythe, que é o nosso tight end bloqueador, o segundonista agora, entrando no seu segundo ano, né? E vamos ver aí o que acontece com o Gesicki. Mas tá muito interessante, eu quero ficar muito de olho nesse ano dos Dolphins, porque eu tô muito esperançoso já para esse ano na construção de um elenco jovem, na reconstrução de um elenco jovem. Eu tô muito esperançoso. Vamos encerrar o programa? A gente já tá chegando a uma horinha de programa. E eu queria saber do João o seguinte. João, o que que você faria, você, João, general manager da equipe, o que que você faria por agora, até o draft, para fechar esse pacote aí de free agent?
Eu não faria nada. Eu como general manager, que eu ficaria excelente, tranquilo, observando as movimentações. No máximo, aí trocaria o Robert Quinn, observando as negociações. Ano de reconstrução, não tem muito o que fazer. É igual eles mesmos falaram já na entrevista coletiva lá, nós temos que dar um passo atrás para depois dar dois à frente. E realmente, esse ano vai ser um ano difícil para o torcedor do Miami Dolphins. Mas um futuro brilhante aguarda essa equipe aí, pode ter certeza. Então eu passo agora, a ser dado, é não fazer nada.
Eu só tenho a concordar com isso. Vitu, de você eu quero saber outra coisa. Eu vou te perguntar outra coisa, não vou fazer a mesma pergunta para você, não. Eu queria saber, para você finalizar aqui, quais são as suas críticas e quais são os seus elogios ao que vem sendo feito agora? Simples.
Meus elogios, como eu falei no próximo programa, a gente tem um plano de ação. Foi demorado, demorou algumas décadas, mas a gente tem. Então, essa coisa chave da nossa atuação morna na frente é essa, de se livrar desses contratos nocivos ao Miami Dolphins. Então, a gente acaba perdendo jogadores bons, de médio para bons. Você próprio falou do Dola. O Amendola teve um ano ruim, mas também não teve um ano maravilhoso. Eu acho que não vale a 6 milhões. Então, eu acho que tinha que ter cortado mesmo. Jawan James é um cara que eu acho ele top 10 da posição, mas não acho top 5, então eu jamais pagaria para ele mais do que o Lane Johnson. Acho que é até absurdo a gente parar para pensar e ver que ele recebe 3 milhões a mais por ano do que o melhor right tackle da liga. Uhum. Eu achei de ruim, assim, os caras que estão lá que eu queria que se livrasse. Era o Kiko Alonso, mas eu tô vindo todas as argumentações para ele ficar fazem sentido. Acho que a gente precisa pelo menos de ter um cara para ficar ali olhando aquela linha, porque se a gente deixar só na mão do McMillan, o bagulho vai desandar. A gente já tem uma linha nova, todos os capitães estão indo embora do time, já saiu o Sul, já saiu o Wake, então tem que ter alguém ali de experiência. O Richard Jones provavelmente deve ser o último ano dele, ele só vai ficar fazendo esse contrato, mas ano que vem eu duvido que ele fique, porque ele é um cara com mais de 30 anos e tal. Então é isso, realmente a gente está caminhando. Eu ainda vou esperar o draft, assim. Você vai ter um draft que eu gosto pelo menos de duas, porque eu falo, pô, dois caras já estão prontos. Falei, cara, pronto, só vou esperar mais um ano pra aprender a falar tua, Togo, vai, Lua.
Aí, Tagô, vai, Lua. Tagô.
Tem um Lua, aninho. Tagô, vai, Lua.
Isso. Não é difícil, não. Tua, Tagô, vai, Lua.
Não acho que o Tua vem e já joga de cara também, não. Eu acho que ele vem, senta no banco um ano aí e depois assume o comando do barco aí.
Tanto que o contrato
que eles deram pro Fitzpatrick aí é um contrato de 2 anos, né? Então acho que ele senta aí um ano na reserva, a gente perde mais alguns jogos, tem outra escolha boa, consegue um outro bom jogador aí também, e depois no outro ano solta a fera.
Isso acho seria uma coisa ruim do Ted vir, sabia? Porque o Bridgewater, ele tem 26 anos, a gente acha que ele é mais velho do que ele é, porque ele teve diversas lesões, jogou pouco na liga, mas ele só tem 26 anos. Você imagina se ele faz uma temporada boa, porque ele tá, sei lá, quantos anos sem dar 30 passes numa temporada. Então imagina ele fazer uma temporada boa em Miami, sabe, com 20 touchdowns e 8 interceptions. Aí aparece um calouro. Cara, ele provavelmente ia ficar um querendo matar o outro dentro do treino. o Fitzpatrick, ele só tá na liga ainda porque as pessoas estão dando contratos pra ele. Ele sabe que ele já, na hora, já passou da hora dele se aposentar. Então talvez seja aquela coisa positiva, tipo o Josh McCown com o Sundarno. O cara ficou lá um ano só pra dar uma olhada no Sundarno, já acabou jogando aqui e ali e tal. E depois foi embora. Eu acho até menos nocivo do que se tivesse o Ted. Embora o Ted realmente fosse mais jogador do que o Fitzmagic.
E o Ryan Fitzpatrick também, ele tem um fogo, ele tem uma liderança, ele tem uma vontade de vencer também. Ele é ruim. Ele é ruim.
Ele é engraçado, ele é engraçado, cara.
É, ele tem aquilo também de aquela pose, aquela barba, aquilo lá. Aquele é um merchan que dá pra atrair também alguma coisa pra Miami. Acho que foi a escolha certa.
Eu acho o seguinte, eu acho que a escolha foi uma boa escolha, porque, primeiro, não dá a impressão de que você tá tancando, né? Porque o Ryan Fitzpatrick pode ser 8 ou 80. Então, é diferente se eles trouxessem de volta, por exemplo, Jay Cutler. Tô brincando aqui, mas imagina
trouxesse
se...
Trouxesse o Osweiler de volta.
O Osweiler de volta. Pronto, se eles trazem o Osweiler de volta, o tanque seria descarado demais, muito, né? Se eles não trouxessem ninguém e apostassem no Luke Falk ou no outro lá, sei lá, Jake Rudock, também o tanque estaria descarado demais. Não sei se o time poderia ser passível a alguma sanção da NFL por conta disso. Acho que não, porque o Colts não foi e nada foi mais descarado do que o Suck for Luck, né? E todo mundo aplaudiu. Não vamos ser hipócrita de criticar, né? Porque na época todo mundo aplaudiu. Eu aplaudi pra caralho. Eu falei, meu irmão, pega esse cara, velho. O cara é foda, entendeu? E eu até hoje não vi um prospecto melhor do que Andrew Luck desde 2012 pra cá, tá? Independente de posição. Ainda mais ele sendo quarterback. Então, que tem um peso muito maior. Então, assim, eu abracei também o Suck for Luck, mas feliz da vida. Então, eu não vou ser hipócrita a esse ponto de, sacanagem que eles fizeram. Ah, sacanagem o cacete. Se tivesse um Andrew Luck hoje em Miami, eu ia falar, troca o Howard, troca o Rashad Jones, porra, troca o Hardwood Stadium, troca o Steven Ross, troca a porra toda. Foda-se. Entendeu? Se quiser, eu troco até de time também por um ano. Não tem problema. Pega o Luck lá, porra. Garante o cara, velho.
Porque esse tanque do coach foi muito absurdo, porque o time comprou esse tanque.
O time abraçou,
porque,
né?
Porque se a gente for lembrar, em 2017, o Jets, tipo, cagou pra porra do front office do Jets. Cagou, se livrou de todo mundo pro time pegar pick 1. Aí eles pegaram a pick 6, eles tiveram que dar 3 escolhas para subir para pick 3 para pegar o dado. O Bills fez a mesma coisa. Se livrou de todo mundo e foram para os playoffs. Aí tiveram que fazer trocas e conseguir subir para 7 ou 8 para pegar o Josh Allen. Então é muito difícil. O front office pode comprar tranquilamente, torcendo tranquilamente. Agora o time é muito difícil. Tinha que abraçar, cara. Temos que fazer essa. Temos que ser uns merda para vir um quarterback para cá. Então palmas também para o coach para isso.
É isso. Então, assim, eu acho que o Ryan Fitzpatrick já está com 36 anos de idade. Eu acho que ele vai ficar esse ano em Miami. Vai ter contrato para o ano que vem. Então vamos dizer que venha o Tua ou que venha o Herbert. Vai ser uma presença importante para o garoto no vestiário. Mesmo que o garoto seja o titular, vejam a importância, por exemplo, do Josh McCown para o Sam Darnold nos Jets. É um cara, um veterano. É uma liderança, né? É importante você ter um cara como esse do lado do garoto. Eu prefiro o Ryan Fitzpatrick do lado dele, do vamos dizer que seja do Tua, do que o Luke Falk. O que vai acrescentar o Luke Falk pro Tua? Agora, eu acho que a presença de um jogador experiente como o Fitzpatrick agrega muito mais ao Tua do que o Luke Falk. Assim como o Josh McCown agrega muito mais ao Sam Darnold do que agregaria um outro jogador qualquer lá. Então acho importante ter um jogador assim para fazer essa ponte, né? Acho mais interessante até do que se fosse realmente o Ted Bridgewater, né? Porque aí ele não ia fazer a ponte, ele ia brigar pela posição com o garoto, né? Porque, como lembrou o Vitor, tem 26 anos apenas, ainda não conseguiu se provar por conta das lesões, né? Então ele ia disputar a posição, um ia comer o outro no vestiário, um ia comer o outro nos treinamentos. Então, né, quando você pega um Tua ou um Justin Herbert na posição 1 ou na posição 2, você tá dizendo o seguinte: olha, o time é teu, o futuro do time é você que cuida, né? Então, eu entendo que a mensagem é essa.
A franquia é sua, toma a chave aqui.
A franquia é sua, toma aqui a chave, é isso aí, né? E tô vendo muita gente preocupada, com o Fitzpatrick vai ganhar jogos demais, vai ganhar 4, 5 jogos e não vai conseguir draftar o Tua. Vem cá, não precisa draftar o cara na primeira posição. Os Jets pegaram o Sam Darnold na terceira. Então, assim, se os Dolphins ganharem uns 4 ou 5 jogos esse ano e terminarem na posição 6, irmão, troca a porra toda, sobe pra 2, sobe pra 3, foda-se. Eu, hein? Qual o problema? Eu não, juro que eu não tô entendendo isso até agora, sabe? Ah, puxa, a gente tem que terminar em primeiro. Quem falou? Quem disse que tem que terminar em primeiro? Vocês querem ouvir outro absurdo? Vou soltar aqui, hein? Quem disse que tem que draftar QB ano que vem? A gente quer.
Mas em 2000...
Quem disse que o Tua vai estar no draft ano que vem?
Quem garante que o Tua vai estar no draft?
O Tua eu não sei, mas já tá rolando papo sério do Herbert não vir no draft. Ele não viu. Do Herbert não vir no draft de 2020.
Ninguém, não, o Herbert tem que ir. O Herbert tem que ir.
Acho que ele tem mais um ano, cara. Acho que ele pode ir em 2021, sim.
Não, esse é o terceiro ano do Herbert.
Ah, agora é o terceiro ano?
Agora é o terceiro ano e ano que vem é o quarto, entendeu? Então ele obrigatoriamente teria que sair no ano que vem, tá? Seria o terceiro do Tua. Seria o terceiro do Tua e o quarto do Herbert.
Aí
se eu não me engano, o quarto do From também. Só que aí, espera 2021, velho. Sunshine em Sunshine State. Nada combina melhor.
Aí ele avisa que só vai pro draft de 2022. Aí a gente espera mais um ano. Aí essa brincadeira já tem 5 anos já.
É claro que é uma brincadeira, né? Mas o que há de verdade é que não necessariamente os Dolphins precisam selecionar na posição 1. Isso não existe.
E outra coisa, quem garante que os Dolphins não vão pegar o Haskins esse ano?
Quem garante?
O Chris Greer, ele tá torcendo, eu não sei se ele é católico, judeu, não sei qual é a religião dele, mas ele tá rezando aí pra alguém pro Haskins não bater na 3. Se bater na 3, ele vai ter que pegar. Porque senão ele vai ter muito culhão pra meter um DL ali na 13 com o melhor quarterback do draft ali à disposição.
Posso falar? Ou ele tá rezando pra não cair, ou ele tá rezando pra cair. Porque se ele chegar na 13 e ele quiser manter o plano de tanque e não pegar o Haskins, ele vai ter GM aí vendendo a vida da franquia pra poder trocar com os Dolphins. E os Dolphins dão um trade down aí e pegar a pique ano que vem aí e escolher a pique que é de time aí.
Só que aí há muitos riscos envolvidos nisso, né? Porque aí você tem a opção de pegar o Haskins, você precisa de um franchise quarterback. E aí vamos dizer que ele mantenha o curso, dê um trade down, né? Alguma franquia mais desesperada pegue o Haskins e os Dolphins se entupiram de picks e espera o draft do ano que vem. Vai que o Haskins vira o franchise quarterback em outro time.
Tipo o Steelers. O Steelers tá entrando numa reconstruçãozinha não descarada igual a nossa. Eles precisam de quarterback, já estão precisando de quarterback. Imagina, ele sobe e ele vira o novo Big Ben, o quarterback de mais 10 anos do...
Exatamente. Vale lembrar que a gente passou o Aaron Rodgers em 2005. A gente
e passou o Aaron
Rodgers. Né? Eu não tô querendo dizer que o Haskins é o novo Aaron Rodgers. Eu tô dizendo que os Dolphins optaram por não selecionar o Aaron Rodgers em 2005.
Não, se ele for o novo Matt Ryan, já é coisa pra caralho. Matt Ryan já foi muito, porra.
Nossa senhora! Eu acho um absurdo até hoje. Tudo bem que o Jake Long foi um excepcional left tackle, mas durante 4, 5 anos. E acabou, né? Então, assim, os Dolphins selecionaram o Ronnie Brown em 2005. Eu abri aqui agora. Porra! O Ronnie Brown...
Primeira escolha geral ou segunda?
Segunda. A primeira foi o Alex Smith. Mas assim, o Ronnie Brown, em 2005, ele não era metade do que era o Saquon Barkley no ano passado, que saiu na mesma posição 2. Eu comparava com Adrian Peterson. Eu falei que esse cara vai ser o novo Adrian Peterson na NFL. Agora, o Ronnie Brown, né? E aí o Aaron Rodgers saiu na posição 24. Eu falei 25, desculpa. 24. E todo mundo passou, velho. Entendeu?
Histórias do draft.
Tá tranquilo, gente. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho de vocês. Beleza, galera? Obrigado. Até a próxima. Fins up!